Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O diagnóstico da psoríase pode ser complexo, já que ela pode ser confundida com diversas outras doenças de pele. Além disso, você sabia que a psoríase não é causada pelo estresse? Eu sou Alexandre Tempone e hoje conversei com Vanessa Barcelos, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi nossa conversa. Professora, como é feito o diagnóstico da psoríase?
O diagnóstico de psoríase é essencialmente clínico, ou seja, um médico capacitado para diagnosticar, principalmente um dermatologista, ele consegue, na consulta com o paciente, avaliar se aquilo se trata de psoríase. São raros os casos que a gente precisa lançar a mão de exames, que aí geralmente vai entrar a biópsia como a principal exame complementar para a gente fazer o diagnóstico. Mas isso realmente é raro, é em casos assim que a gente não consegue definir muito se é psoríase ou uma outra doença por causa do tipo de acometimento, do local de acometimento. Mas a grande maioria dos casos realmente é o médico avaliando junto ali com o paciente no mesmo momento da consulta. Exames de sangue e outros exames laboratoriais a gente não realiza para diagnóstico.
Entendi. E quais as principais diferenças entre a psoríase e outras doenças de pele, como a dermatite atópica, por exemplo?
É muito difícil falar dessas diferenças, porque na verdade são várias as diferenças. Doenças de pele a gente tem várias, né? Nem sempre a dermatite atópica vai ser a principal que a gente vai precisar diferenciar da psoríase, dependendo do local de acometimento da psoríase, por exemplo, em couro cabeludo, às vezes fica muito mais difícil de diferenciar de doenças como, por exemplo, a dermatite seborreica. Quando ela está localizada, por exemplo, em áreas de flexura, a gente fica um pouco na dúvida com intertrigo, que são as assaduras, ou dermatites de contato, alérgica ou por irritantes. Também nas mãos a gente acaba tendo um pouquinho, às vezes, de dificuldade de diferenciar. Então fica um pouquinho difícil. Mas como você comentou da dermatite atópica, geralmente o paciente que tem a dermatite atópica, ele vai trazer outros comemorativos, como por exemplo uma pele muito seca, uma pele que talvez coce muito mais do que o que a gente vê na psoríase. Os locais de acometimento da dermatite atópica também, ao contrário da psoríase, é mais comum de ser em áreas de dobras, de flexuras, então, por exemplo, pescoço, axila, região ali anterior do cotovelo, região posterior do joelho. Então, os locais de acometimento também acabam mudando um pouquinho. É um paciente que geralmente tem um histórico pessoal, histórico familiar de rinite alérgica, bronquite, asma, que a gente não vê tanto na psoríase, né? Mas na psoríase aí vão ter umas lesões realmente a escama mais acinzentada, mais prateada, pegando áreas mais extensoras, paciente que às vezes tem o histórico familiar da psoríase. Então, assim, só para exemplificar, já que você trouxe a dermatite atópica, mas geralmente um dermatologista ele realmente precisa ser avaliado por esse paciente que tem a suspeita de psoríase, que vai ser o melhor profissional para fazer essa diferenciação.
Além do impacto físico causado pela psoríase, quais os impactos mentais?
A psoríase, ela realmente traz um impacto físico para o paciente. Então, o paciente, ele sente dor naquelas lesões, em queimação, ele sente coceira naquelas lesões. Mas, de fato, eu acho que o impacto emocional, ele é muito forte. Porque é uma doença que, às vezes, traz um estigma social. Ela está por fora, ela está aparente. E, infelizmente, nossa sociedade acaba não tendo realmente o conhecimento necessário. Às vezes fica pensando que aquela é uma doença contagiosa, sendo que é muito importante, né, eu ressaltar aqui que a psoríase não é uma doença contagiosa. Então, mas aquele paciente, ele sofre o preconceito daquele olhar que não tem o conhecimento, então um olhar que fica receoso, que acaba julgando o paciente. Então, é uma doença que traz esse estigma social, impacta muito, o paciente acaba deixando de frequentar lugares públicos, ele muitas vezes evita ir em praia, ir em clube. Recentemente, a gente teve até um caso de discriminação de um paciente que estava curtindo uma piscina, né, e uma pessoa ficou com receio dele estar com alguma doença infecto-contagiosa. Então, realmente, são situações que eles acabam passando por falta de conhecimento mesmo na sociedade de uma forma geral, e isso vai ter um impacto, sim, muito importante na qualidade de vida desse paciente. E além disso, além desse social, como eu também já falei, a gente tem associação com outros transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão. A gente sabe que é mais frequente, é mais prevalente no paciente com psoríase essas doenças mentais. Então, não é porque o paciente é ansioso ou depressivo que ele tem a psoríase. Eu quero sempre ressaltar isso, tá? Mas, de fato, a gente tem um aumento de impacto na qualidade de vida desses pacientes.
Mais uma vez agradecemos a participação da professora Vanessa Barcelos. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar um pouco mais sobre psoríase, com foco em seu tratamento. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas nossas redes sociais, @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.